Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, o momento é bastante conturbado, não apenas pelo terror que tomou conta das ruas de Paris no final de semana. Ao mesmo tempo que acompanhamos as notícias sobre os atentados, nos preocupa também a opressão dos povos no Oriente, que tem levado famílias inteiras a saírem pelo mundo em busca de refúgio. O avanço brutal da intolerância e, da mesma forma, é lastimável às guerras étnicas na África, pessoas indefesas. E aí vemos o crescimento das ameaças e o medo se espalharem em nosso planeta. Aqui estamos vivendo na esteira dessas grandes tragédias. Esse fato ocorrido lá em Mariana, em Minas Gerais, que, aliás, exige medidas concretas para que o dano ambiental não varra do mapa a biodiversidade de boa parte de nosso país. E ainda, para complicar, essa crise econômica que assola a nossa nação. Portanto, é um momento difícil. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ocupo essa tribuna para prestar aqui homenagens a uma família muito tradicional lá do meu estado, o estado do Mato Grosso. Um ramo da família Maluf, que tem uma história muito bonita de luta, de superação, de visão e também de empreendedorismo. História que começou em 1954, quando o então jovem Samir Maluf deixou a plantação de uvas para a produção de vinho lá no Líbano e veio aqui para o Brasil à busca de dias melhores. Inquieto com as mudanças políticas que se sucediam na região, após anos de conflitos, Samir cruzou o oceano sem imaginar, conforme ele mesmo relata, o que estava esperando, sem imaginar o que o destino lhe reservava. Com apenas 100 dólares no bolso e com a ajuda de um tio, o seu Samir Maluf, como é chamado, então iniciou sua atuação com uma pequena lanchonete lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde inclusive fiz também naquela cidade o segundo grau e a universidade na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E o seu Samir, um ano apenas depois, foi suficiente para economizar dinheiro e partir para Cuiabá, onde montou uma pequena loja de venda de confecções, seguindo uma tradição libanesa na cidade. O negócio prosperou e não parou mais. Desde 1965 a 1991, a família instalou 7 empresas na cidade, nas mais variadas atividades: eletrodomésticos, móveis, materiais de construção e até concessionária de veículos. Interessante, senhor presidente, que em 1970 a família construiu o primeiro empreendimento de destaque na cidade, com 7 mil metros quadrados, ou seja, a construção de 24 apartamentos. Mal sabia ele que plantava ali a marca dos grandes empreendimentos imobiliários no nosso estado. Com a liderança e notabilidade empresarial, os filhos Marco e Marcelo Maluf, então, implantaram a construtora São Benedito, nome do santo protetor da cidade de Cuiabá. Eles são de origem libanesa, mas fazem questão de ressaltar que são cuiabanos. E em tempos de dificuldades e crise, como a que estamos enfrentando, me permitam, senhoras e senhores, ressaltar aqui os efeitos do empreendedorismo dessa família, que tem na construção civil a notabilidade, mas que conta com suas gerações posteriores, a de Samir, com profissionais renomados em diversas áreas, especialmente na culinária, medicina, administração e, claro, na arquitetura e engenharia. Nesta trilha de construção, da construção civil, a família Maluf atingiu este ano 800 mil metros quadrados de área construída em seus empreendimentos verticais, que ajudaram a mudar o cenário histórico de Cuiabá, Várzea Grande, inclusive da minha cidade, lá no interior, a cidade de Rondonópolis. Tornou sólida na construção, na urbanização imobiliária residencial e comercial da cidade de Cuiabá, com um saldo de aproximadamente 5 mil moradias de alto padrão em 48 torres construídas. Hoje, eles mantêm outros 12 grandes empreendimentos. Quantos empregos gerados e quantas oportunidades criadas? Falo aqui, então, senhor presidente, dessa família, porque assim como os gaúchos, nordestinos, baianos, como os meus pais, mineiros, paulistas, entre tantos outros povos que ajudaram na construção de Mato Grosso, ajudam esse Estado a ser grande não apenas nas dimensões, como também, principalmente, na economia e na geração de oportunidade e no desenvolvimento. E, particularmente, hoje é um dia muito especial para essa família, porque ela está inaugurando um enorme complexo de multiuso, considerado um dos maiores centros de consumo, entretenimento e convivência de Mato Grosso, localizado ao lado do Aeroporto Marechal Rondon, na região metropolitana de Cuiabá, na cidade de Várzea Grande. São 102.560 metros quadrados de área, onde estará o primeiro centro de convenções da cidade, que é a segunda cidade do estado de Mato Grosso em população. Então, com essa marca, gostaria de cumprimentar os primogênitos do seu Samir, Marco Antônio e Marcelo Maluf, que, como pai, seguem a trilha do empreendedorismo tão importante para o nosso país, em que procuram agregar valor, intensificando as oportunidades e transformando-as em um negócio que geram benefícios coletivos. Quero aqui também me referir ao companheiro deputado Guilherme Maluf, que é, inclusive, presidente atual da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Afinal, estamos falando nada mais, nada menos do que 1.500 pessoas empregadas de forma permanente, fora os trabalhadores temporários, em seus vários canteiros de obras. Tudo com muito respeito e garantias sociais. Gostaria ainda de parabenizar os que acreditaram nesse empreendimento. A Saga Maus, que é uma das maiores empreendedoras em shopping center da região Centro-Oeste. O grupo GSM e o grupo AS, que completam o grupo de empreendedores. E, ao mesmo tempo, me congratular com Várzea Grande, cidade do ex-governador Jaime Campos, que também foi senador da República, aqui, a quem tenho a honra aqui de suceder. A cidade merecia um empreendimento como esse. Acima de tudo, além da valorização da cidade, ajudará a aumentar ainda mais a autoestima dos seus cidadãos. Várzea Grande é uma cidade histórica, fundada em 1867 e que vem passando também um momento muito conturbado, com muitas dificuldades de infraestrutura e queixa da população. As obras da Copa pretendiam deixar um legado de grande modernidade, mas, infelizmente, muitas delas ainda não foram concluídas. E aí, inclusive, o nosso aeroporto, o Aeroporto Marechal Rondon, que lutamos tanto para fazer um convênio aqui, com a Infraero, com o governo do Estado. Esse convênio foi feito, mas, infelizmente, a obra não foi concluída. E hoje, o aeroporto de Várzea Grande, nós temos aqui, com tristeza de dizer, que é o pior aeroporto avaliado pela CNT, o pior aeroporto em vários quesitos. A pior nota, hoje, infelizmente, é o aeroporto de Várzea Grande, uma área de 750 hectares, cravado no centro da cidade de Várzea Grande, um aeroporto estratégico que está no centro do Brasil, no centro da América do Sul, que poderia perfeitamente ser um aeroporto hub para fazer a interligação, principalmente no nosso Mercosul. Mas que estamos trabalhando aqui no sentido de ver urgente essas obras concluídas e que possamos concluir nesse convênio, inclusive projetar outras obras, porque a própria Infraero tinha, já tem um projeto, um plano diretor, de construir, inclusive, uma outra pista com um novo terminal para atender a demanda e o crescimento que hoje todos sabem. Cuiabá, Mato Grosso, é o estado que mais cresce e que nesses próximos anos, com certeza, continuará crescendo. Mesmo agora na crise, o estado de Mato Grosso continuou crescendo. Senhor presidente, eu quero aqui abordar um outro assunto rapidamente, agora de forma muito mais consternado, porque tenho que comunicar o falecimento de um amigo, um companheiro, que, neste final de semana, acabou perdendo a sua vida. Eu quero aqui falar do meu amigo, que acabou falecendo de forma precoce, e do companheiro Ricardo Leão Cambraia, que, com apenas 68 anos, vítima de complicações devido a um câncer no fígado, ele tinha duas filhas, Luciana e Ana Paula Carvalho. Cambraia deixou três netos. Ele era casado com a dona Maria de Fátima. mineiro de Oliveira, Ricardo chegou a Rondonópolis no ano de 1974. Engenheiro civil, foi secretário de obras na gestão do prefeito Cândido Borges Leal Júnior, o Candinho, e responsável pelas primeiras obras de asfalto no centro da nossa cidade. Também atuou como diretor técnico da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, a CODE, na gestão do ex-prefeito Walter Ulisseia, também já falecido. Era membro da loja maçônica Marechal Rondon, foi presidente do União Esporte Clube, um dos fundadores e presidente do Caiçara Tênis Clube e membro também do Rotary Clube. Ricardo Cambraia também ocupou cargos importantes na administração estadual. Em 1983, fez parte do governo Júlio Campos, sendo presidente da extinta Companhia de Mineração do estado de Mato Grosso e também gerente-geral da antiga Sanemat. E em 1986, foi candidato ao Senado da República pelo PFL, porém não foi eleito. Na iniciativa privada, foi o pioneiro no lançamento de vários loteamentos na nossa cidade. Com isso, então, aqui registro o passamento desse meu companheiro, que foi também muito importante na minha primeira campanha, segunda campanha, ele participando, ajudando a coordenar. Então, se hoje estou aqui, depois de 6 mandatos como deputado federal e o primeiro mandato agora como senador da República, também devo muito ao trabalho, o apoio, o voto da família do meu amigo Ricardo Cambraia. Então, fica aqui em meu nome, em nome da minha esposa Mariene, dos meus filhos João Antônio, Diógenes, da minha família toda, dos nossos amigos aqui, os nossos sentimentos, e tenho certeza que ele deixou um grande legado, uma grande história, principalmente de ser um homem correto. E aí, para a sua família, eu quero aqui, em nome da dona Fátima, deixar aqui as nossas condolências. Tenho certeza que Rondonópolis perdeu muito, porque perdeu, além de um lutador, um empreendedor para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.